absoluta que se tem que atribuir aos direitos humanos das pessoas que necessitam de cuidar de saúde mental, e quem prefere, enfim, andar em torno de temas laterais, sendo até difícil, no fim deste debate, perceber, afinal, o que é que as pessoas pensam, o que é que vários grupos parlamentares pensam da proposta de lei do Governo. A proposta de lei do Governo é uma proposta que resulta de um grupo de peritos, cujo nome é conhecido, pessoas de várias áreas da sociedade portuguesa, da área da saúde, seguramente, mas também da área do direito, que deram o melhor do seu esforço para esta proposta de lei. Sim, esta proposta de lei merece, seguramente, um debate mais amplo, uma maior consulta, a possibilidade de ser alterada, de ser melhorada. Toda essa abertura existe, mas merece, sobretudo, que os partidos políticos e do conjunto da Câmara se pronunciem com clareza sobre ela, em vez de fugirem para temas laterais do debate, em vez de se pronunciarem sobre o tema central da proteção dos direitos humanos dos... Portanto, não há, desse ponto de vista, há uma atitude de clara abertura do Governo, e eu saúdo que essa abertura seja também acompanhada pela maioria parlamentar que sustenta o Governo, e acho que essa é uma marca clara deste debate. Depois há pequenas notas que eu não posso deixar de comentar. Vários dos senhores deputados dos partidos da oposição se referiram aos temas de incidência orçamental. Eu tenho o maior prazer em fazer esse debate orçamental. Mas devo dizer-vos, desse ponto de vista, que a notícia é mesmo haver pela primeira vez verbas alocadas especificamente à saúde mental. Olha, essa é que é uma coisa que só mesmo o governo do PS se pode orgulhar. Não há mais nenhum governo que se possa orgulhar disso. Somos mesmo caso único. E também lhe devo dizer, senhora deputada, julgo que foi a senhora deputada Helga Correia que comentou com muito espanto e com muito, que nós vamos reduzir o número de camas para internamentos de doentes agudos em hospitais psiquiátricos. A senhora deputada, é que a senhora deputada está equivocada. A nossa meta não é reduzir, é mesmo abolir as camas para internamento de agudos em hospitais psiquiátricos, porque esse é um anacronismo, é um erro técnico, é uma coisa do passado que não tem nenhum atendimento com o futuro. O internamento de doentes agudos, e só ainda não foi possível fazê-lo porque infelizmente nós ainda não pudemos dotar todos os hospitais de agudos com condições para o internamento psiquiátrico. Estamos, aliás, a fazê-lo precisamente com verbas do PRR. E devo dizer-lhe, Sra. Deputada, só por, enfim, falta de experiência no local, e não quero ser de maneira nenhuma ofensiva, é que alguém pode ter saudades desses velhos hospitais concentracionários psiquiátricos. Eu conheci vários deles quando eles ainda estavam em funcionamento. O Hospital do Lourvão, o Hospital da Travanca, perto de Amarante, o Hospital Miguel Bombarda, aqui em Lisboa. Nem estou sequer a negar a importância do serviço que esses hospitais prestaram numa época histórica própria. Mas, olha, eu tenho muito orgulho em ter feito parte da equipe governamental que encerrou esses hospitais psiquiátricos. E o que nós vamos mesmo continuar a fazer é uma reforma que vai abandonar a ideia do estigma. O que a esmagadora maioria dos doentes que têm necessidade de tratamento de saúde mental não precisam de internamento, não precisam de profissionais ultra-especializados, sendo certo que tem que haver disponibilidade de uma rede para o tratamento adequado e para o acolhimento daquele número, felizmente relativamente escasso, no contexto da incidência da doença, de pessoas que precisam desse acompanhamento especializado. Esta lei tem toda essa lógica. Tem essa lógica do ponto de vista da organização dos serviços, de dar a prioridade à necessidade das pessoas e à compreensão que a saúde mental não é um mundo à parte da saúde, para ser tratado num ambiente de quase prisional em relação aos doentes, é para ser tratado de forma humanizada, respeitando até ao limite do possível os direitos dessas pessoas e a autonomia e a participação dessas pessoas e das suas famílias, sim. Estes doentes não são para ser separados das famílias, não são para estar isolados da comunidade, são para ser, tanto quanto possível, tratados no ambiente, no seu ambiente próprio, e essa é uma enorme vantagem. Oh, Sra. Deputada, pode haver, e há, eu conheço bem, muitas dificuldades, muitos problemas. Essas dificuldades não se resolvem voltando à psiquiatria do século XIX ou do início do século XX, e, aliás, estou nessa matéria muito tranquilo, porque posso transmitir a esta Câmara que estou respaldado na opinião científica e técnica, no conhecimento científico da esmagadora maioria da comunidade psiquiátrica e psicológica em Portugal. São profissionais que estão de alma e coração com esta reforma e com o sentido desta reforma, e é por isso que nós nos sentimos tão tranquilos na validade científica e técnica dessa reforma. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro da Saúde. Aproveitamos para agradecer ao Sr. Ministro e à Sra. Secretária da Promoção da Saúde a vossa presença. E passamos agora ao ponto 3 da nossa ordem de trabalhos e último ponto, o que levará os nossos trabalhos por volta das 7h30, ou 19h30, como queiram. E passamos de imediato a palavra para a apresentação da proposta de lei número 36/15, à Sra. Ministra Adjunta e dos Assuntos Parlamentares, Ana Catarina Mendes. Tem a palavra, Sra. Ministra.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Eu queria começar por agradecer a todos os grupos parlamentares o facto de terem permitido o agendamento desta proposta de lei, uma vez que ela é absolutamente essencial para a vida dos nossos municípios. E em primeiro lugar, porque se trata de uma autorização legislativa para que sejam transferidas verbas do Orçamento de Estado do Orçamento de Estado 2022 para o Fundo Social Municipal, o que significa para as áreas da educação, da saúde e da ação social, matéria absolutamente essencial para fazer face, aliás, às exigências destes tempos onde o aumento dos preços é uma realidade na vida das pessoas e também nos municípios, e por isso mesmo ela surge agora, porque decorre de uma lei, de uma norma aprovada no Orçamento de Estado para 2022, que pedia que fossem apurados os montantes a transferir do Orçamento de Estado para o Fundo Social Municipal. Ora, esse montante foi apurado, foi feito o trabalho, cumprindo, aliás, uma lei da Assembleia da República, a Lei do Orçamento de Estado, e por isso percebeu-se que há 104 milhões que devem ser transferidos para este Fundo Social Municipal, razão pela qual nós o apresentámos à Assembleia da República já neste momento. Mas eu gostaria de aproveitar também esta apresentação da proposta de lei, do pedido de autorização, para sublinhar a importância do poder local, a importância que o poder local tem na proximidade com as populações, na resposta aos seus problemas e na forma como este Governo respeita a autonomia do poder local, transferindo e cumprindo a lei das finanças locais, cumprindo assim a transferência que é necessária para os orçamentos municipais. E é por isso que nos últimos 8 anos vemos que existe um aumento de cerca de 825 milhões de euros transferidos para as autarquias locais, provenientes do Fundo de Equilíbrio Financeiro, do Fundo Social Municipal, da participação do IRS, dos excedentes apurados nos termos do regime financeiro das autarquias locais e das transferências de receita do IVA. Além deste aumento, o montante transferido tem igualmente um aumento de 361 milhões de euros do Fundo de Financiamento da Descentralização, que passou de 843 milhões de euros em 2022 e passará em 2023 para os 1.204 milhões de euros. Senhoras e senhores deputados, tudo isto para dizer, sim, é necessária esta autorização legislativa para cumprir a Lei do Orçamento de Estado. Sim, é necessária esta autorização legislativa para transferir aquilo que é devido aos nossos municípios. E sim, cumpre-se a Lei das Finanças Locais e cumpre-se aquilo que é uma exigência do Poder Central para com o Poder Municipal. Muito obrigada, Srs. Deputados.
Muito obrigado, Sra. Ministra. Vossa Excelência registra 2 pedidos de esclarecimento. O primeiro do Grupo Parlamentar do PSD pelo Sr. Deputado Firmino Pereira e depois pelo Grupo Parlamentar do PCP, a Sra. Deputada Paula Santos. Sendo assim, damos a palavra de imediato ao Sr. Deputado Firmino Pereira e sendo certo que a Sra. Ministra responderá em conjunto aos 2 pedidos de esclarecimento. Tem a palavra o Sr. Deputado Firmino Pereira.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, boa tarde. Uma longa tarde que já está aqui connosco. caros colegas, nós temos que saudar, de facto, esta iniciativa do Governo em apoiar os municípios e o poder local, porque é importante. Mas há algo que eu tenho que questionar hoje, que tem a ver também com o financiamento que está prometido e que não está garantido. Eu falo do financiamento do Covid, da pandemia. As juntas de freguesia foram um pilar essencial no combate à pandemia. Estiveram na primeira linha. Milhares de autarcas, colaboradores das freguesias, estiveram no combate e chegaram em primeiro lugar quando muitos não chegaram. O Governo, através da DGAL, lançou uma expectativa de que seria possível ressarcir os gastos das freguesias com a pandemia da Covid-19. Ontem, o Sr. Secretário de Estado da Administração Local, que eu esperava ver aqui, soubemos que as juntas de freguesia reportaram 23 milhões de euros de custos e de gastos da pandemia. A ex-ministra Alexandre Leitão, no último congresso da ANAFRE, disse, no final do congresso, que o Governo estamos cá. Estamos cá, depreendo, para resolver este problema. E é importante, de facto, que este financiamento seja resolvido. O Governo, no meu ponto de vista, tem de cumprir e tem de pagar estes custos às freguesias. Deixo a pergunta, a propósito deste tema, que considero importante, de facto, quando pensa o Governo pagar às freguesias e como pensa pagar os custos da pandemia? Obrigado.
Para um pedido de esclarecimento, agora a palavra à Sra. Deputada Paula Santos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sra. Ministra, Sras. e Srs. Deputados. Sra. Ministra, a Sra. Ministra fez referência na sua intervenção que esta proposta de lei que traz aqui a debate é para cumprir com a norma do Orçamento do Estado, para cumprir com a Lei das Finanças Locais e, de facto, nos anos 2019, 2020, 2021, as verbas que foram transferidas do abrigo do Fundo Social Municipal não cumpriram, de facto, os critérios que estavam estabelecidos da lei e estas são verbas que são devidas aos municípios. Aquilo que o Governo não está a cumprir foi o compromisso que assumiu com os municípios de compensar os municípios pelas despesas tendo em conta da epidemia da Covid. Aliás, os municípios reportam uma verba na ordem dos 211 milhões de euros. O Governo, no âmbito do programa REAT, atribuiu 55 milhões de euros, aliás, bem longe dos 211, faltam 156 milhões. E a questão que gostaria de colocar é exatamente esta. Se o Governo vai ou não cumprir com a palavra dada e vai ou não cumprir com o compromisso que assumiu com os municípios de compensar com as verbas imprevistas no âmbito do combate à Covid. E o mesmo se aplica relativamente às freguesias, que também tiveram naturalmente despesas imprevistas e que devem também ser devidamente compensadas.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Para responder, tem a palavra a Sra. Ministra Adjunta e dos Assuntos Parlamentares.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada, Sras. E Srs. Deputados. Sim, é uma longa tarde, mas com gosto que estou aqui. Srs. Deputados, em primeiro lugar, aquilo que estamos a falar é da proposta de lei de transferência de fundos, 104 milhões, do Orçamento do Estado, cumprindo a lei do Orçamento do Estado, que foi aprovada nesta Casa, transferir para o Fundo Social Municipal, que nos parece, aliás, uma reivindicação justa e de sublinhar, evidentemente, o cumprimento das nossas promessas. O que significa também, Sras. E Srs. Deputados, que sobre a questão que colocam os Srs. Deputados, que é idêntica, sobre a compensação das despesas Covid, como sabemos todos, Governo, autarquias, sociedade civil, fizemos todos um esforço para enfrentar esta pandemia, enfrentámos essa pandemia. Do que sei, está a ser feito também o levantamento rigoroso daquilo que foram as despesas, para depois podermos falar sobre o cumprimento das nossas promessas e dos nossos compromissos. Saiba, senhoras e senhores deputados, saibam, senhoras e senhores deputados, este Governo normalmente promete e tem cumprido.
Intervenções.